Boa noite. Vamos continuar com a história de Davi. Mais uma mensagem que eu pretendo fazer, que nós devemos acabar breve, próxima mensagem talvez, o livro de 1 Samuel. E antes de entrar no segundo, eu vou fazer uma pausa de algumas poucas semanas, para vermos outros assuntos e variarmos um pouco, não ficar só num tema durante tanto tempo. 1 Samuel, o capítulo que vamos ver é 27. Eu falei no final da pregação passada que Davi estava cansando de ser perseguido já por vários anos, da ordem de 4, 5 anos, por aí. Certamente pressionado pelos seus 600 homens que o ajudavam, e muita necessidade de segurança, proteção, logística de alimentação, tudo muito complicado. O rei Saul, sem um rumo definido, promete que nunca mais vai perseguir e logo depois volta tudo de novo. Então Davi cansou. E concebe então um plano pragmático, que seria, de acordo com o pensamento dele, a única maneira de poder deixar de ser perseguido por Saul. O plano era sair de Israel, ou seja, sair da nação onde Saul era rei, e ir para um outro lugar. Ele concluiu que era a única maneira dele ficar protegido. E foi exatamente o que aconteceu. O versículo 1 diz assim: disse, porém, Davi consigo mesmo, tá? Era um plano pessoal dele: pode ser que algum dia eu venha aparecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. No versículo 4, nós lemos: avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Ou seja, o plano até aqui funcionou. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ensine com as lições que vamos ver, especialmente aqui em momentos fortes da vida de Davi, que nós nem podemos aprovar, ao mesmo tempo em que tomamos muito cuidado em avaliar, em condenar, mas se o fizermos com o intuito de aprendermos para nós mesmos, sem o mínimo senso ou sentido ou intenção de estarmos acima dele, que não estamos, mas para aprender. Então nos ajuda com tantas lições aqui contidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até aí tudo bem, nada que comprometesse o testemunho de Davi e o seu andar com Deus. Foi uma decisão, e ele estando no limite da sua condição de suportar. Mas tem algo mais aqui que a gente precisa examinar e que chama a atenção de quem é mais atento com as Escrituras. Pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Para mim, isso acende um sinal vermelho, amarelo, no melhor das hipóteses. Realmente, a palavra perecer no grego não significa, no hebraico, não significa morrer, mas é óbvio que foi isso que estava na mente de Davi. Davi sabia que ele seria rei de Israel. Ele foi ungido pelo profeta Samuel, foi enviado até a casa de Jessé, pai de Davi, com essa exclusiva tarefa de ungir Davi. Já falamos isso, pregamos sobre isso. Saul, o inimigo dele, sabia que Davi seria rei. Várias vezes eu chamei a atenção aqui do próprio Saul: eu sei que tu vais predominar. Já vimos na mensagem passada, quando Saul falando com ele de longe: eu sei, tu vais predominar. Quando chegares, se tu se apossares, ele dizia abertamente. Saul nem crente era, mas ele sabia e cria, vamos dizer desta forma, que Davi seria rei. Jônatas sabia, o filho de Saul, grande amigo de Davi, sabia que Davi iria ser rei. Abigail, mulher de Nabal, depois viúva de Nabal, que casou com Davi, mas enquanto ainda era mulher de Nabal, quando estava diante de Davi para ver se acalmava o coração de Davi, que tinha resolvido matar Nabal e os seus descendentes, ela disse, eu chamei atenção na época, claramente acreditando que Davi seria rei de Israel. Mesmo sabendo disso, Davi mostra medo de morrer nas mãos de Saul. É difícil explicar isso. Talvez aqui seja o caso em que a fragilidade humana ou a fraqueza humana se dobra à própria fé. Não que a fé tenha acabado ou tenha se anulado, tenha sido coisa do passado. Não, a fé ainda estava lá, sem dúvida, mas naquele pico de desânimo, de desespero, de não conseguir ver opções, a fé ficou em segundo plano, perdeu uma batalha. Eu acho que cada crente aqui já passou por circunstância desse tipo. É constrangedor, mas é fato. E o crente deve encarar essas coisas que constrangem e averiguá-las com cuidado, com coragem e com estudo das Escrituras, para saber como proteger, como proceder, sem se desviar da realidade, enfrentar o fato. A minha fé é fraca, ela é verdadeira, ela é genuína, mas ela é fraca, e há momentos de guerra da fé contra a incredulidade. Ainda somos pecadores, ainda somos tentados pelo diabo, tropeçamos muitas vezes quando ele coloca o pé dele e nos derruba momentaneamente. Então o crente, já vi crentes assim, sabe que vai para o céu, mas às vezes bate uma dúvida assim: céu é uma coisa tão distante de mim, tão fora da minha realidade, fora da minha escala de conhecimento. Céu. E junto com o ensino do céu vem o ensino do inferno. Inferno. Se existe um, tem que existir o outro. Porque a mesma Bíblia que fala de um, mesmo Jesus Cristo que fala de um, fala de outro. Inferno. Alguém pode até ser uma boa pessoa, humanamente falando, mas sem Cristo, vai para o inferno, passar 1000 anos no inferno. Não, eternidade no inferno, não dá para conceber deve ter alguma coisa aí que eu não estou entendendo bem. E colado com essa, com esse tipo de dúvida sobre o inferno, vem, como eu já comentei, a questão do céu junto. Então, uma coisa contamina a outra. E a falsa ideia de que o crente precisa compreender essas coisas, precisa ver sentido em todos os aspectos nessas coisas. E não é. O crente não precisa compreender essas coisas, não precisa saber avaliar estas coisas conforme os seus padrões de conhecimento, não precisa nem ver justiça nisso aí, de Deus que elege uns e não elege outros, e os outros não eleitos vão para o inferno. Então, é responsabilidade de Deus? Não, é responsabilidade deles, de cada um que pecou contra Deus. Mas colocar tudo isso nessa cabecinha tão pequena nossa e entender a ponto de dizer é completamente justo isso, estou plenamente satisfeito no meu senso de justiça, não vem. Não é bem assim. Fica algo faltando, sim, para juntar as peças. Nós não temos as peças, nós não temos a visão de Deus, a capacidade de entender essas coisas. Então é natural que cheguem crises de fé, crises de tranquilidade na aceitação que Deus é justo, uma aceitação por entendimento, porque compreendeu. Como compreendeu que um livro aqui e o outro livro aqui, os dois juntos, são dois livros. É fácil compreender, mas essas coisas falham, a nossa compreensão falha para alcançar essas coisas. Então, e a fé então garante o quê? A fé garante confiar que será assim, que é assim e será assim. É confiar. A fé confia, não é entende, mas confia, entende até certo ponto. É normal isso acontecer. Davi desse, um gigante na fé, escorregar desta forma, se é que podemos chamar isso realmente de uma falha, eu diria uma crise, não consigo ver de outra forma, uma crise, porque eu acho fantástico a honestidade da Bíblia em dizer que podia ter dito assim: Davi, por motivos políticos e tal, resolveu ir para Gad, pronto, só, e fugiu lá para dentro dos filisteus lá, pronto. Não, nós temos aqui o que estava na mente de Davi. Porém, disse Davi consigo mesmo, essa aqui é uma revelação do pensamento de Davi, que chegou ao conhecimento do escritor do livro de 1 Samuel, inspirado pelo Espírito Santo. Então nós estamos aqui realmente vendo algo íntimo, como se pudéssemos ver dentro de você ou de mim esses tipos de crises que nós temos, e é normal. Não indica falta de fé, não indica um desvio, não indica um abandono da fé. Aliás, a rigor não existe em si mesmo, não existe a situação de abandono da fé. Existe apostasia, é que alguém dizia que cria em alguma coisa, professava alguma coisa e se afasta daquele corpo de doutrina que dizia aceitar. Mas a rigor, como a fé é algo que nunca vai deixar de estar viva no coração de um crente, Então, a apostasia, na realidade, é o afastamento de algo que a pessoa professava crer, ou pensava que cria, seja como for, mas não a explicação de uma fé verdadeira, dada pelo Espírito Santo, que abriu o caminho para um arrependimento, a conversão a Cristo, um novo nascimento, e voltou tudo para trás, e acabou-se, a pessoa perdeu aquela fé. Não existe isso na Bíblia. O mais perto pode chegar a Hebreus 6, que eu não quero entrar por aí, é que como se o Espírito Santo estivesse formando, ou começando um processo de salvação, e desistiu, não completou. Eu não vou entrar nisso agora, que é uma das coisas mais complicadas da Bíblia, Hebreus 6. Seja como for, uma fé que se completou e um nascimento espiritual que se realizou é algo que não pode ser anulado, é irreversível. Então, não, tudo isso é para lhe aquietar. O que eu estou tentando dizer aqui é: calma, não se perturbe se você passa por esses momentos. Todas as coisas cooperam para o bem, conjuntamente para o bem dos que amam a Deus, Romanos 8, 28. Todos nós, assim, conhecemos de cor, já ouvimos tudo. Mas às vezes você questiona. Seja franco com você mesmo. Às vezes não cola muito bem a afirmação do que está aqui escrito em Romanos 8, 28. Não cola, não cai bem no seu coração, não bate com a realidade do que você está vivendo. Mas está escrito. Então, há uma luta, e como o diabo gosta de insuflar nesses momentos, óbvio, o lado da dúvida, da incerteza. Mas como é que isso está cooperando para o meu bem? Não pode, eu não alcanço isso. Aí pensa que o fato de alcançar anula ou enfraquece a força da revelação de Deus. Enfraquece coisa nenhuma, e muito menos anula nada, está lá eternamente. Romanos 8, 28, sempre estará lá. Quer você aceite bem ou não, esteja confortável com esta afirmação, você vê que está batendo na sua vida, está combinando com o seu dia a dia, a parte disso. Ou seja, em momentos assim, firme ou mire numa coisa só: crie, acreditar, não queira bater com a realidade, não queira confirmar. Às vezes eu me preocupo quando o crente diz: pastor, e gosta de bater tudo as coisas assim, aconteceu isso, isso, logo Deus fez comigo, Deus fez aquilo. Olha, já vi crentes agradecerem por bênçãos maravilhosas conseguidas ontem, aí hoje aquela bênção some, desaparece, e surge uma situação pior do que ele estava antes, implorando por aquela bênção da providência de Deus, que aparentemente Deus providenciou, e ele deu muitas graças a Deus, explicou tudo direitinho: eu estava com esse problema, pedi a Deus, então aconteceu isso, fulano me ligou, eu abri a Bíblia na página tal, eu sei lá o que foi, aí explica tudinho, então Deus veio, aí resolveu o meu problema. No dia seguinte, bah, tudo destruído. Tudo o que? A sua explicação com uma bênção que você pensava que Deus tinha dado, com a solução que você pensava que Deus tinha oferecido a você, e que ficou, foi pior. Você deve conhecer situações assim. Eu já passei por situações assim. Então, quando vem um crente muito feliz, alegre: pastor, coisa boa, aconteceu isso, 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 aí explica tudinho, digo: irmãozinho, explique menos, monte menos esse quebra-cabeça, porque pode não dar certo. Muitas vezes, fantástico, aquilo aconteceu mesmo, e aquilo mostra que foi uma providência de Deus sólida, amém, mas não é sempre Então, cuidado ao basear muito a sua fé em Deus em acontecimentos que você interpreta como sendo Deus agindo assim, 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 assim. Numa certa maneira, quase querer colocar Deus ou as ações de Deus numa caixa. Deus é muito livre demais. E muitas vezes está muito acima de explicações. Então vá com cuidado. Quer dizer que eu não posso mais louvar a Deus, pastor? Quando aconteceu uma coisa, eu pedi para ele passar essa febre, que há uma semana me atormentava. A febre passou, estou vibrando, faz um dia já que estou sem febre, não posso comemorar. Pode, bem devagarinho, minha sugestão. Muito obrigado, Senhor. Eu estou sem febre há um dia. Um dia. E se tu me realmente já me permitisse ficar bom mesmo, eu estarei sem febre amanhã de novo. E depois da manhã de novo, eu vou te louvando dia a dia. Muito obrigado, tu és muito maravilhoso. E se amanhã eu tiver com a febre mais alta do que antes, tu não deixaste de ser maravilhoso. É a minha sugestão de você andar melhor com Deus. É assim. Sem basear muito a sua vibração com Deus, seu ardor com Deus, baseado no que ele está fazendo com a sua febre, ou com o seu salário, ou com isso, ou com aquilo. Aprecie, vibre, sim, mas de uma maneira contida e sempre considerando uma possibilidade de que você ainda está em Deus, ainda está mexendo com esse assunto que está lhe fazendo sofrer e pelo qual você está pedindo tanto, e que parece que resolveu e depois viu que não resolveu coisa nenhuma. Deus ainda não terminou este trabalho na sua vida. Por acaso ele manda uma mensagem para você? Terminei. Essa tentação pela qual você está passando, esse problema, essa dificuldade, encerrou aqui. Vai, obviamente vão aparecer outras, claro, mas essa aqui encerrou. Ele avisa? Que eu saiba, não. Então, quando você vê que Deus está, vê na Bíblia que Deus está extremamente atento ao crente, cada detalhe, conhece seu andar, conhece seu levantar, conhece seu deitar, tudo ele cerca por trás, por diante, e que ele está muito atento ao fio de cabelo seu. Às vezes você acha difícil isso ser verdade. Não pode. Eu me sinto abandonado faz um tempinho já. Eu me sinto abandonado por Deus. Eu oro, e as coisas não saem do lugar, ou até pioram. Não pode. Como alguns crentes dizem, minha oração não está passando nem do teto, quanto mais chegar no céu. Isso é um pensamento negativo, que não faz bem, é destrutivo, atrapalha o nosso crescimento em Cristo. Você nunca está fora da atenção minuciosíssima de Deus. Mas parece que está fora, mas não está. Fé, acreditar, crer contra evidências na terra. Evidências das quais você não conhece os detalhes, você não sabe o que vai acontecer lá na frente, você não sabe os planos de Deus para aquilo, tem um mundo de interrogação. Então não é sábio da nossa parte nós queremos colocar todas essas interrogações aqui para prejudicarem a nossa segurança em Cristo, a nossa confiança em Deus. Eu quero lá saber se meu problema piorou ou melhorou, se eu achei que melhorar, mas melhorou ou não. Isso não vai afetar a minha confiança em Deus, não. Ele está interessado em mim e acabou-se. Eu sei que está, mas não parece que está, mas está. Essa é a maneira de nós continuarmos dia a dia na nossa vida cristã. Então, tudo isso para explicar o que eu entendo que aconteceu com Davi. Foi um momento de baixa espiritual, creio eu. Não o fato de ter saído de Israel, Apesar de que vamos ver coisas também resultantes dessa saída de Israel, que não tem nada de bonito. Mas, a parte disto, não a decisão em si. Ah, Davi não devia nunca ter saído de Israel. Afinal de contas, era o lugar onde ele seria rei. Devia ter aguentado o tranco, como se diz. Não, eu não sei, cada um sabe o peso que tem e a parte política da coisa. Eu não vejo muito comprometimento de Davi só no fato de ele ter saído, não. Mas no motivo, um dos, pelo menos. Claro que o outro motivo foi cansaço, como eu já falei, exauridas as forças dele, plenamente compreensivas. Mas o outro motivo que a Bíblia nos dá o presente de revelar, o homem estava com medo de morrer nas mãos de Saul. Mas Davi, me diga uma coisa, e a sua unção? Não sei o que ele diria. Talvez seja assim, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. E teria feito muito bem se tivesse dito só isso. Eu creio em Deus, mas não estou entendendo. Abraão, coitado, você vai ter um filho, o filho não vinha. Ah, vai ter filho com a escrava dele, tem um filho e não resolve. E Deus diz que vai ter um filho com a mulher dele mesmo, Sara. E aí vem o filho é humilhado pelo outro. Coisa complicadíssima, mas aí vem o menino, cresce e Deus diz, mata. Como? Mata o próprio Isaac. Senhor, tu não se enganaste, não. Não é para matar Ismael, não. Ismael acho que já tinha até ido embora nessa época. Mas seja como for, não tem uma coisa errada aí, não. Matar o próprio. Abraão, o que é que você acha? Entrevista. O que é que você acha? Deus prometeu que ia fazer de você uma descendência através deste filho e manda matar este filho. Teria sido muito interessante a resposta de Abraão. Aliás, a gente sabe qual seria a resposta de Abraão. Essa a gente sabe. Eu estou achando isso muito estranho, muito esquisito. Não sei se vou ter coragem, porque acabou tendo. Mas se eu tiver que matar mesmo, Deus vai ressuscitá-lo. Foi a explicação que deu, belíssimo. Mas em termos aqui racionais, não entra na cabeça. E ele teve coragem mesmo, já ia baixando a mão quando Deus parou e o proibiu. Ou seja, gigantes da fé, heróis da Bíblia, passaram por estes momentos. Vários deles, poderíamos citar vários casos. Não se abale. Não permita que o diabo tome vantagem sobre isso e diga, você não tem fé coisa nenhuma, você é um crente que está abandonando a fé, coisas desse tipo. Não, não. Lute contra a crise, ok? E vá em frente. E não procure responder muitas perguntas. Já tenho dito isso várias vezes para vocês, e eu procuro aplicar na minha própria vida. Cuidado com os porquês a Deus. É humano fazer perguntas, os porquês. Lembra vocês que são pais já de filhos crescidos, lembra da fase dos porquês? Eu não deixo aqui, por quê, mãe? Quando você quer, por quê, pai? Porque isso aqui faz mal, por quê? E por quê? Fala, não tem limite. Os porquês. Então a gente é humano, a gente queria perguntar a Deus, por quê? Porque não vá por este caminho, porque será frustrante, ele não vai responder, provavelmente de uma maneira como você gostaria, com todas as letras, claramente. Pode ser que o Espírito Santo dele se compadeça de você e lhe dê um certo conforto, diminua um pouco a sua angústia, a sua necessidade de perguntar, talvez até algum esclarecimento sobre o assunto em si, mas muito provavelmente você vai ficar sem explicação para alguma coisa em particular. Muito bem, versículo 2 em diante, dispôs-se Davi com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Amaoque, rei de Gate, filisteu. Já tinha estado lá antes, lembra que ele se fingiu de doido Ele estava sozinho e ele podia ter morrido ali, já expliquei isso aí. Agora ele volta, volta diferente, volta experiente, volta com 600 homens ao lado dele. Não quer dizer que seria grande coisa para o exército dos filisteus, que era um exército mediano, mas rapidamente poderiam trucidar aqueles 600 homens de Davi. Mas seja como for, já era um pequeno exército e já era outra situação com que Davi chegava lá. Agora já muito experiente, já obviamente que é importante isso para o rei de Gate, Aquis, o Aquis, era saber que Davi era inimigo mesmo de Saul, e Saul queria matá-lo mesmo, não tinha dúvida. Isso politicamente era muito aceitável para o rei de Aquis, o rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Então já eram alguns milhares de pessoas, poucos milhares, mil e poucos, 2.000. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Versículo 4, já vimos, Davi então, Saul desistiu de perseguir Davi, então funcionou o plano de Davi até aqui. Versículo 5, Davi disse a Aquis: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aquis, naquele dia, a cidade de Ziclague, pelo que Ziclague pertence aos reis de Israel até o dia de hoje. Então Davi se muda definitivamente, pelo menos até Saul morrer, devia ser o plano dele. Se muda para a terra dos filisteus, aqui Gate, com a família e com os seus homens e as respectivas famílias. Ele negociou então com o rei de Gate uma cidadezinha, no caso Ziclague, em troca de serviço. Essa é a ideia. Tipo mercenário. Ele iria servir a Aquis e ele receberia a cidade, não que ele ficou dono da cidade, mas aqui, obviamente, mandou que os habitantes de lá obedecessem Davi e aceitassem pelo menos a presença de Davi e todos aqueles homens. E em troca disso, Davi daria para Aquis os despojos de conquistas que o próprio Davi faria. Então, isso obviamente era uma maneira de Davi ganhar a confiança de Aquis e ainda sobreviver à sua própria custa, como já disse, de alimentar uma multidão de pessoas todos os dias. Então, foi uma forma que ele encontrou. Mas houve um plano que não foi bom. Versículo 7 a 12. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses, que foi exatamente até o dia que Saul morreu. Subia Davi com seus homens e dava contra os jesuritas, os gersitas e os amalequitas, porque eram estes os moradores da terra desde Telã, na direção de sul, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem, nem mulher. E tomava as ovelhas, e os bois, e os jumentos, e os camelos, e as vestes. Voltava e vinha a Aquis. E perguntando a Aquis: contra quem deste hoje? Pedindo relatório de Davi. Davi respondia: contra o sul de Judá. E o sul dos Jerameelitas e o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denunciem, dizendo: assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias em que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Então, o que tem aqui de planejamento político de arranjos entre os dois homens é algo impressionante. Os dois certamente muito atentos para cada jogada, e Davi ficou 1 ano e 4 meses lá, até Saul morrer em batalha. Pessoalmente, eu vejo como uma época feia na vida de Davi. Ele guerreava contra grupos de povos vizinhos, amalequitas, inclusive, que os amalequitas eram inimigos tanto dos filisteus, lá de Aques, como dos israelitas. Então, ao lutar contra os amalequitas, ele estava fazendo um favor também aos israelitas, porque eles eram inimigos dos israelitas e viviam brigando também. Inteligente até aí. O aspecto negro disso aí não era só que ele levava os despojos, como diz aqui, que ele levava tudo, levava animal, levava tudo, e levava o despojo até o rei Aques, e certamente ficava com a sua parte, devia ser seu acordo. Até aí tudo bem, de acordo com o costume da época, das guerras, das épocas, e essa questão de despojo e tudo mais. Mas um aspecto que eu considero bizarro, cruel, é que ele matava todos, homens e mulheres. Por quê? Porque ele mentia a Aques, dizendo que ele havia atacado israelitas, para ganhar a confiança de Aques. Foi exatamente o que aconteceu. Ele enrolou Aques, e dizia: opa, ele agora está atacando o próprio povo dele, deve estar com ódio de Davi. Quanto mais ódio eles tiverem de Davi, melhor. Mas Davi vai depender de mim, e vai querer minha proteção, e vai ser meu servo, e vai me ajudar muito. Então ele mentia para Aques, para cair nas graças do rei. Então ele matava todo mundo, mulheres inclusive, porque não ficava ninguém para contar a história. Ele atacava o povo X e dizia que atacava os israelitas. Os que ele atacava aqui, não podia na cabeça dele ficar nem vivo, porque ia dizer que conversa. Então ele deu um jeito de aniquilar, destruir. Não estamos falando aqui de grandes exércitos, não. Deve ter sido grupos pequenos desses povos aqui, uns pedaços, grupos pequenos mesmo. Mas seja como for, um plano muito inteligente, sagaz, mas brutal. Mesmo que a época fosse diferente, as guerras fossem constantes, tudo isso, dando uma grande margem para tudo isso, pessoalmente, eu acho que não justifica aquela crueldade e todas aquelas mortes, inclusive de mulheres. E Deus não fazia nada. Davi foi castigado por isso. Já comentei aqui, e eu vou comentar mais uma vez depois. Lá na frente, quando Davi sonhava em construir o templo em Jerusalém para Deus, Davi o acusou, o proibiu de construir o templo, e o motivo foi um que Deus deu: você tem derramado muito sangue diante de mim. Está duas vezes isso, no livro de 1 Samuel, em dois capítulos diferentes, nós temos essa revelação da parte de Deus. Então, Davi foi punido? Foi. Deve ter doído muito, muito para ele ter condições de fazer o templo, ter poder para fazer o templo, ter todas as circunstâncias ali favoráveis para ele fazer o templo. A casa de Deus era, ele era um homem muito sensível espiritualmente, por mais que pareça contraditório, mas era. E Deus disse: não. Olha, você impedir um homem que quer trabalhar para Deus, você impedir já é ruim. Alguém impedir por algum motivo. Mas quando o próprio Deus lhe impede de trabalhar para ele, Deus, deve doer muito. Senhor, eu quero te servir. Eu tenho uma ânsia enorme de fazer isto antes de morrer. Fazer isto pela tua causa. O que se espera? Que Deus se agrade, Deus se alegre, Deus conceda, mesmo com as dificuldades inerentes de todo trabalho cristão, que é difícil, é cheio de provações, tudo bem, mas Deus diz, faça. É quase óbvio. Mas quando Deus diz assim, não faça, deve ter doído muito. Só Davi sabe o que doeu para ele. Seja como for, é chocante, eu reconheço, que o nosso amado e admirado Davi, um poeta sensível na sua relação com Deus, tenha sido tão insensível com a vida daquelas pessoas e mulheres, muito provavelmente está incluído aí crianças, velhos, velhas, estava tudo aí, não ficava ninguém. Agora, como eu gosto de fundo e criar problema para mim mesmo, com perguntas muito complicadas, desde recém-convertido eu me tornei assim, eu quero ir mais fundo com vocês. A Bíblia diz que Davi era um homem que agradava a Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, algumas versões têm um homem segundo o coração de Deus, e outras têm, ele era um homem que agradava a Deus. Lá em Atos, capítulo 13, versículo 22, é confirmado isto, quando o próprio Deus, é relatado que Deus o chamou de homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Está escrito, foi dito em Atos, Paulo. Aonde é que entra essa capacidade de agradar a Deus, de ser segundo o coração de Deus? Onde é que entra essa, não vou dizer desejo, mas essa prática de matar pessoas sem uma necessidade inerente, sem uma justificativa razoável, diferente de uma guerra normal, vamos chamar assim, mas destruir mulheres, crianças, por causa de um plano político, ou político até de sobrevivência pessoal, não sei, mas não justifica. Algo grave, tão grave que Deus impediu de fazer o templo. Então, aonde é que entra este grande defeito de Davi? Minha resposta: não entra. Não entra. Não entra. No fato de Deus ter se agradado de Davi, de ter escolhido Davi para ser quem seria, de ter capacitado Davi a fazer a vontade de Deus, entendendo aqui os planos de Deus com relação a Israel, com relação a Cristo, ao reino de Cristo, grandiosos planos de Deus que incluíram Davi, não entra esse grande defeito de Davi. E quando diz fazer toda a minha vontade, quer dizer, Davi nunca pecou. É óbvio que não significa isso. Mas é realmente estar afinado com Deus, os projetos de Deus, os planos de Deus. E a gente pensa, o que quer dizer isso? É segundo o coração de Deus. É que o coração de Deus escolheu Davi para ser fiel a ele, ou será que quer dizer que Davi se especializou em fazer coisas que agradavam o coração de Deus? São dois ângulos aí, eu me debati muito com essa pergunta, e fui ler nos comentários, ver as opiniões, e fiquei até satisfeito, porque vi que se dividem exatamente neste ponto, e geralmente o que se vê são duas explicações, como se fossem duas faces ou a mesma moeda. Então dizem mais ou menos assim, de maneira geral, né? Davi foi escolhido por Deus para Deus realizar seus planos por intermédio dele. Seria uma explicação para essa expressão segundo o coração de Deus. E além disto, acho que não, uma coisa não anula a outra, Deus conseguia agradar a Deus na essência, afinadíssimo com os grandes desejos e planos e projetos de Deus até onde ele os conhecia. Tudo isto, apesar do defeito de ser extremamente agressivo e não contar duas vezes antes de derramar sangue humano. Tudo isto, apesar disto, sim. E antes que você se admire muito com isto, e seja mais um ponto para você, ah, eu não entendo como pode ser isso. Deus não escolhe ninguém por méritos. Todos somos pecadores condenados. Grande novidade. Ele então não escolheria Davi, porque Davi tinha um pecado ou um costume muito ruim, ou uma tendência, inclinação muito ruim. Então não escolho. Vou escolher outro. E estou querendo aqui muita diferença entre tu, estou vendo muita diferença entre tu e outro, não. Vamos para outro, vamos para outro. Pronto, ele chegaria em você. Agora encontrei um que não tem um grande vício, não tem um pecado, que realmente me agrada em tudo, tudo. Finalmente agora está a explicação. Deus escolheu ao longo da história alguns homens muito fiéis para poder realizar na vida desses homens os seus planos de Deus. Negativo. Ele não teria escolhido homem nenhum, a não ser o próprio Jesus Cristo, que não tinha pecado, que foi chamado eleito de Deus, inclusive. Mas seja como for, não deve ser motivo de admiração como é que Deus diz que um homem desse é segundo o coração dele, com tanto defeito. Como é que Deus diz que você é filho de Deus e que você foi perdoado eternamente e que você vai para o céu, que você é da família de Deus, você é cidadão dos céus? Se você se admira com Davi ter sido escolhido daquela forma, se admire com você também. Aceite as duas coisas, eu não aceito nenhuma. Que são, seriam dois pesos e duas medidas. E saiba então, saiba que servos de Deus na Bíblia são muito, muito defeituosos, todos, sem exceção. Já falei de Cristo, sem exceção. E chega até os dias de hoje. Os crentes que poderiam ser chamados de modelo desta igreja, por exemplo, todos pecadores, todos não teriam sido escolhidos de hipótese alguma para a honra de serem chamados filhos de Deus, servos de Deus, poder oferecer serviços a Jesus Cristo. Nenhum. Então, está tudo ok aqui. Não tem nada muito esquisito para você estranhar. Então, é feio, foi feio aquilo que Davi foi, e Deus disse que foi, e o puniu por isso. Pronto. Então, isso, o que tem a ver com o fato dele ter sido escolhido para servir assim? Nada, como eu disse. Porque se tivesse entrado em consideração, não teria. Então, se Deus o escolheu para fazer tantas coisas úteis ao reino de Deus, como Davi fez, é porque isso não entrou. Graças a Deus, porque é por causa exatamente deste princípio que você está salvo. Porque onde é que entram os seus pecados na sua salvação? Se é salvo em Cristo, sou, graças a Deus. Ah, legal. E pensa que eu não te conheço? Não conheço seus defeitos, seus pecados todinho. Onde é que entra os teus pecados nessa salvação que você está dizendo aí que vai para o céu eternamente, orgulhoso, todo crente orgulhoso, diz que vai para o céu, mesmo que morra em pecado, vai para o céu, e tudo. Ora, mas interessa, onde é que entra esses pecados que eu conheço que você tem? A resposta é a mesma: não entra, meu amigo, não entra, não. Então Deus não está nem aí para os seus pecados. Tá, eles foram pagos por Jesus Cristo. Então, não entra num certo sentido, não entra no sentido que você vai ser, vai deixar de ser escolhido ou de ser salvo por causa dos seus pecados. Mas Deus criou de uma maneira impressionantemente bela, soberana, a solução para esse aparente impasse. Os pecados deles vão ser pagos pelo meu filho Jesus Cristo. Então, considerando o passado que já foi pago no caso, você pode dizer: meus pecados não tem nada a ver com minha salvação, nesse sentido. Não foram motivos para impedir a minha salvação. É esse sentido que eu estou colocando aqui. Eu quero terminar com uma sugestão. Seja moderado ou moderada ao admirar pessoas, inclusive crentes, pastores, missionários, celebridades, heróis bíblicos. Todos eram os que já morreram e são os que estão vivos, pecadores e foram salvos pela graça de Deus. Não admire mais do que a partir de uma medida, seja muito modesto nessa medida de admiração. Deus não tolera, não tolera. É o pior pecado da raça humana, que mais ofende a Deus. Imoralidade sexual, passa longe. Idolatria da glória a pessoas que não sejam o próprio Deus, claro, Deus triuno, cada pessoa da Trindade. Esse é o pecado que mais ofende a Deus, é isso. Então, muito cuidado, passe longe dessa linha de perigo em de você idolatrar alguém. Pode ser um crente, um irmão em Cristo, um pastor, um servo de Deus que você admira, sim, mas saiba que ele tem muito mais pecado do que você pensa, que ele é muito pior do que você pensa. Se fosse ver a vida dele no dia a dia, vai ter muita falha com a esposa, com o filho, com isso, com aquilo, muitas, apesar de poderem ser considerados bons maridos, boas esposas, tudo bem, mas no limite aceitável para quem é ainda um pecador, mesmo perdoável, mas ainda um pecador. Então não considere em termos de admiração, como se alguém fosse acima de pecado, de coisas feias. Não faça isso, não justifica, nem repito, para crentes, ainda mais para descrentes. Político, tem gente que não pode ouvir uma coisa sobre um certo político ou certo político lá, uma coisa, se zanga, se ofende. Por quê? Isso é uma forma de idolatria, como se considerasse que houvesse defeito, ou uma má intenção, ou seja o que for. Quase que se recusa a ver a biografia, fundo, quer idolatrar a pessoa, pelo menos vai ver fundo cada detalhe, conversa com os filhos dele, com a mulher dele, com os vizinhos dele, com os colegas do partido dele, ou dos partidos, que uns já passaram por vários, converse, veja a qualidade moral de um homem desse que você briga por ele. Justifica isso? E um cantor, um roqueirão, com cabelo deste tamanho, provavelmente viciado em droga, e você é doido por ele ou por ela, e defende e não admite um defeito? E um jogador de futebol, muitos deles depravados, também viciados nos piores defeitos que se pode imaginar, e se admira? Outro dia um amigo, irmão em Cristo, disse que estava num voo em que entrou o Neymar. Foi um Deus nos acuda dentro desse avião. Isolaram ele, já ia lá para a cabine. Lá já entrou a parte dos outros, mas quando souberam, zum, dentro da cabine, queriam ir lá. Foi uma confusão. Para verem aquela beleza. É. Cuidado, gente. Cuidado com o que você admira nas pessoas. Admira as pessoas certas e mesmo assim, com muita cautela, muita prudência. Vocês acham que um crente que tem conhecimento das Escrituras e que se mete a admirar mais do que deve a um ser humano qualquer, acha que não está ofendendo gravemente a Deus? Saiba que está. Se chegar e ouvir, fulano vai ser o salvador do Brasil, isso é uma coisa horrorosa aos olhos de Deus. Eu gostaria de passar longe de meus ouvidos uma frase como essa ao longo deste ano. Vamos adorar a Deus sem limites, de uma maneira total. E se você quer idolatrar alguém, idolate pelo menos no seu coração e se entenda com Deus. Mas não passe para frente, não contamine os outros com essa idolatria pecaminosa, nem influencie outros e nem cause dissensão no meio de você, até na sua família. Onde está a sabedoria do Espírito Santo nisso aí? Aonde está, gente? Adorem a Deus, adorem a Cristo com gosto. Agora, se formos fazer perguntas, às vezes elementares, sobre a vida de Cristo que está na Bíblia, não sabem responder. Não sabem responder, não conhecem o único ser humano, único, que pode e deve ser adorado sem limites. E para isso, quanto mais nós conhecermos a pessoa de Jesus Cristo, mais nós vamos adorá-lo de uma maneira correta, de maneira apropriada. O crente devia conhecer a pessoa de Jesus Cristo com uma palma da sua mão. Essa frase eu li em algum livro 40 anos atrás, ou 50 acho que não, 40 anos atrás, nunca esqueci. O crente deve conhecer Jesus Cristo com uma palma da sua mão. Basta o que está na Bíblia. Basta. Conhecer pouco é muito ruim, que a sua adoração a ele vai ser insuficiente. E conhecer muito, ou seja, além do que a Bíblia diz, do que outros autores dizem sobre ele, já é ruim de novo, porque já perdeu a garantia da inspiração do Espírito Santo. Claro que há autores que podem falar coisas acertadas de Cristo nos seus livros. Eu próprio me enquadro com um alto privilégio de poder escrever e falar de Jesus Cristo. Mas cuidado com o que você lê de mim, cuidado, posso estar enganado, obviamente. Então ajuda a conhecer Jesus Cristo através de outros livros e históricos e coisas desse tipo. Ajuda, e é um bom caminho, especialmente quando o crente já é mais maduro na sua fé, e ele tem condições até de identificar mais ou menos. Mas a segurança total e a fonte primária de conhecimento de Jesus Cristo deve ser a Bíblia. Que Deus nos ajude nessas considerações, partindo da experiência difícil de Davi. E repito que não tenho em mente julgar Davi, no sentido de condenar Davi. E quando eu digo, eu acho que isso aqui foi um tempo de baixa, eu acho que isso aqui, como já falei, é simplesmente querendo aprender dele coisas boas e as coisas que nós não achamos boas. Nunca para denegrir a memória ou a ideia de Davi, e sem nenhum tipo de arrogância no nosso coração. Não somos superiores em nada uns aos outros. Cada um deve se considerar menor do que os outros. Que Deus nos abençoe com essas considerações. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ajude em tudo isto. E se alguém tem dúvida sobre Jesus Cristo, dúvida mesmo, ainda não tem chegado ao ponto de uma entrega total a Cristo, que faça isso hoje, entregue o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, e estará absolutamente seguro livre do inferno que nós não entendemos na totalidade, e garantido ao céu, que também não entendemos, de tão magnífico e bom que será, mas crendo nessas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.